A Rádio Câmara apresenta De Olho nas Comissões.
Proposta da deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, quer retirar de circulação material descartável feito com plástico não biodegradável. Projeto do deputado Maia Filho, do PP do Piauí, defende mais transparência nas atividades dos pet shops e uma audiência pública discute a cobrança de bagagens por parte das empresas aéreas. Acompanhe estes assuntos a partir de agora.
De olho nas comissões.
Proposta que está sendo examinada aqui na Câmara determina a utilização de material biodegradável na confecção de pratos, copos, talheres e outros utensílios descartáveis que são usados na alimentação. A autora é a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia. Deputada, o seu projeto ele determina que 50% do material usado para fabricar esses descartáveis seja de plástico biodegradável. Isso é viável economicamente? Esse plástico ele tem um custo muito alto ou é possível a gente trocar o material que a gente usa hoje em dia por esse plástico biodegradável?
Bom, na verdade, eu pensei em apresentar esse PL 6346 com uma condição da gente pensar também numa responsabilidade do nosso meio ambiente. Sem dúvida, a gente pode até ter alguns altos custos agora, mas depois, com o tempo, a gente consegue ver um retorno, até mesmo economicamente, e por uma condição também com a realidade do nosso país. Infelizmente, a gente acaba tendo aí esse material e que fica por anos, né? Por décadas, na verdade, na nossa natureza. Então, é uma forma inapropriada que a gente tem e lixos e aterros sanitários, e assim a gente consegue fazer com que mude e dê oportunidade para ele poder ser degradado facilmente. E com isso, a gente vai ter uma quantidade também desses resíduos de lenta degradação. Então, seria ideal pela sociedade a gente começar a adotar esses padrões de produção de consumo e fazer com que também fizesse a parte das escolas, ensinando dentro de casa uma nova utilização para ajudar o nosso meio ambiente.
O projeto ele dá um prazo de 4 anos para mudança na fabricação dos descartáveis. É também uma mudança de cultura que a gente tem que ter, não é?
Exatamente, e por isso que a cultura vem só dentro da escola e dentro de casa. Não adianta fazer projetos de leis, o governo estarem aí preocupado e infelizmente a gente não colocar dentro das salas de aula essa educação. E estabelecendo isso em até 4 anos, a gente deverá pelo menos conter no mínimo 50% já de material biodegradável.
Agora, é uma cultura também a gente usar muito plástico descartável, né? É mais prático, a gente não precisa ficar lavando louça, prato, copo o tempo todo, mas acaba agredindo muito o meio ambiente.
Sem dúvidas, e a gente tem que pensar nisso, porque a gente não tem que pensar só na nossa facilidade, mas tem que pensar no país daqui a algum tempo. Hoje, num local de trabalho, você acaba utilizando o copo descartável por uma condição até de facilidade, até em muitas casas mesmo, onde recebe muitas pessoas, colocam esses copos pela facilidade de diminuir o trabalho. Então, é uma condição que a gente tem de mudar os hábitos, mudar a cultura, e assim a gente poder fazer com que seja diferente a condição do cidadão, até mesmo com pequenas iniciativas. A gente agora, aqui no nosso estágio visita, e estamos com a ideia de fazer com que os nossos estagiários que passam a semana, para não ficarem utilizando os copos descartáveis, oferecer a garrafinha do estágio visita a todos os nossos estagiários. Assim a gente já ajuda também conscientizando e uma forma já de ir diminuindo aos poucos.
Bom, tá, deputado, olha, obrigado pela entrevista e sucesso para o seu projeto, viu?
Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada.
O projeto está sendo examinado pelos integrantes da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
De olho nas comissões.
Um projeto de lei pretende tornar mais transparente a prestação de serviços dos pet shops para garantir a segurança dos animais. A proposta é do deputado Maia Filho, do PP do Piauí, e está sendo examinada pelos integrantes da Comissão de Defesa do Consumidor. Deputado, a sua proposta ela visa evitar maus tratos. O senhor se baseou em denúncias, em casos de repercussão nacional? Em que o senhor se baseou para fazer esse projeto?
A Câmara de Deputados, o poder legislativo em si, ele acaba sendo uma caixa de ressonância dos costumes da população. Então, há já recorrentes casos de maus-tratos a animais em pet shops. Então, inúmeras situações, inúmeras denúncias, qualquer cidadão pode ir até a internet pesquisar, que vai encontrar em todos, praticamente todos os estados brasileiros essa situação. Então, essa lei, ela visa, de certa forma, e fica mais tranquilo, de inibir, de dar mais tranquilidade, de inibir a quem vai cuidar do animal e que trata o animal de forma violenta, e dá tranquilidade àquelas pessoas que criam afeição por um animal doméstico, que naturalmente não querem saber de forma nenhuma que o animal está sendo maltratado.
Agora, o seu projeto ele estabelece que as atividades de banho e tosa nos pet shops elas sejam feitas em locais onde os clientes e os visitantes possam vê-las. Isso na prática é viável? Não mexeria muito com a estrutura física desses estabelecimentos comerciais?
Olha, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, já é bem comum as câmaras de segurança para a questão de proteger contra a violência. Então, em qualquer estabelecimento comercial, até dos menores aos médios, a gente já encontra câmeras de segurança que tem um preço acessível no mercado. Então, é um preço que certamente não oneraria ao pet shop. E a questão de ver, não é necessário que haja uma visão, um vidro, uma modificação no prédio. Tudo isso pode ser feito através de câmeras de segurança, onde ficariam ali as televisões, e as pessoas poderiam ver a forma que é feito o banho e a tosa. E aí, de certa forma também, já inibe. E isso é uma coisa que a gente já tem coletado a ideia, que muitos pais de família deixam suas crianças com terceiras pessoas, com babás, e como há também casos de agressão, eles instalam as câmeras de segurança na sua residência. Então, é uma prevenção, eu acho que isso certamente alguns pet shops já o fazem, e agora chegou o momento de nós regulamentarmos por lei essa ação, que certamente vai atender muito ao desejo de quem tem animal doméstico, quem tem afeição por animais domésticos, sem onerar os pet shops, que já são uma realidade necessária no mundo atual.
E pelo projeto, inclusive, essas imagens teriam que estar disponíveis pela internet para o cliente ficar acompanhando o serviço que está sendo prestado lá, que está sendo feito com o animal.
Exatamente. Então, isso é um procedimento bastante simples. Não há nenhuma dificuldade de se operacionalizar. Tá? E, inclusive, a gente já tem informações de que em alguns países, como na Suécia, já é comum, né? Não está na legislação de lá, mas é comum praticamente todos os pet shops já terem esse tipo de serviço que dá essa segurança. E aí, demais que o Brasil, como já havia dito anteriormente, tem centenas de incidências e que é uma prevenção necessária que essa lei dá para evitar qualquer tipo de violência ou maltrato contra o animal.
Deputado Maia Filho, muito obrigado pela entrevista e sucesso para o seu projeto.
Agradeço, um abraço.
De olho nas comissões.
Está marcada para esta terça-feira à tarde audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor para discutir a resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, sobre a cobrança de bagagens por parte das empresas aéreas. O deputado Celso Russomano, do PRB de São Paulo, foi um dos parlamentares que pediu a audiência pública. Deputado, essa questão da cobrança de bagagens por parte das empresas aéreas, ela entraria em vigor em março, mas ela foi suspensa, né, e tem uma liminar temporariamente suspendendo essa decisão. O que é que vocês vão discutir nessa audiência pública? Vocês vão cobrar uma decisão definitiva? Como é que vai ser a discussão da audiência pública?
Não é só a liminar que está em pauta, né? Essa liminar que foi dada em primeira instância, houve um recurso, o Tribunal Regional Federal manteve a liminar pelo descontentamento dos consumidores dos serviços aéreos. Nós temos que considerar também que o Congresso Nacional tomou providências, né? Existe no Senado e na Câmara dos Deputados dois projetos de decreto legislativo sustando os efeitos da resolução número 400. Isso por quê? Porque a quantidade de reclamação que veio de todo o Brasil referente à postura das companhias aéreas foi muito grande. É importante lembrar que as companhias aéreas nunca cumpriram o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, nós não acreditamos efetivamente que ela vá cumprir o que a ANAC pretende. A ANAC pretende que, com o pagamento das bagagens, nós tenhamos preços de passagens aéreas melhores. Isso nunca aconteceu. Pelo contrário, as companhias aéreas impõem os seus serviços descumprindo o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e uma das posturas que a gente pode demonstrar aqui é o não cancelamento da passagem comprada pela internet. O Código de Defesa do Consumidor estabelece 7 dias de prazo para você desistir de um contrato ou da compra de um serviço ou de um produto que você faça por telefone, pela internet, ou no domicílio do consumidor. E quando o consumidor resolve desistir da passagem aérea, as companhias de aviação não aceitam o cumprimento ao artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Descumprem. Como descumprem outras coisas? Eles vendem mais passagens aéreas do que os voos permitem, sempre dá overbook, e aí muitos passageiros ficam sem conseguir embarcar por conta da falta de assentos nas aeronaves, não cumprem horários, vivem atrasando os voos, mas impõem aos consumidores cumprimento de horário. Quer dizer, é um peso e duas medidas. O tratamento para com os consumidores é muito ruim.
Infelizmente, para a gente que é consumidor, essa cobrança de bagagens ela já é comum em muitas companhias internacionais, não é? O senhor acha que vai ser possível a gente brecar isso aqui no Brasil ou o caminho talvez seja exigir uma contrapartida das empresas aéreas?
Não, eu conversei bastante com a diretoria da ANAC, e diz que os consumidores brasileiros até poderiam testar a postura das companhias aéreas, que a gente não acreditava que elas fossem, de fato, baixar o preço das passagens. A gente podia até testar. Mas a ANAC não consegue dar certeza de que, de fato, o processo vai funcionar, de que baixará o preço das passagens aéreas à medida que a bagagem for transportada. O que eu digo com certeza absoluta é que o Congresso Nacional não está de forma nenhuma de acordo com o que se pretende fazer, a menos que as companhias aéreas demonstrem isso. Por isso, essa audiência pública que nós estamos fazendo é uma audiência pública para que os diretores e presidentes das companhias aéreas se pronunciem e digam para a gente exatamente o que eles pretendem com relação a essa postura. De quem vem essa iniciativa? A ANAC diz que é uma postura que existe em outros países do mundo e que com isso baixou o preço das passagens aéreas. Nós ainda não acreditamos nisso. Então nós chamamos a audiência pública para discutir o assunto e para ver que postura o Congresso Nacional vai tomar para defender o consumidor.
É isso, deputado Celso Russomanno, muito obrigado pela sua entrevista e sucesso nas discussões lá na audiência pública.
Eu que agradeço, um abraço.
Um abraço.
De olho nas comissões, a apresentação de Cláudio Ferreira.